Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 18 de setembro. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Com vocês hoje nos estúdios, Jackson Erpin, conosco na assessoria técnica Patrizio Ciprari. Céu azul, tempo bom na cidade do estado do Vaticano. Neste momento, a temperatura na Praça São Pedro está por volta dos 29 graus Celsius. E passemos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Aprovação do Papa, eleição do arcebispo de Alepo, dos greco-melquitas. No encontro com os jovens eslovacos, o Santo Padre falou da confissão como sacramento da alegria. Vamos recordar suas palavras, um dos momentos marcantes de sua viagem apostólica. O pontífice na Eslováquia foi um verdadeiro milagre, disse o metropolita de Prešov ao fazer ao Vatican News um balanço da viagem de Francisco ao país europeu e concluída na última quarta-feira. E um dos fundadores da Comunidade Esperança, agora membro da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, Nelson Giovanelli, fala sobre o combate aos abusos no Brasil. Fique conosco, nosso programa está começando agora. Bom dia. A Igreja recorda hoje São José de Cupertino. José nasceu em 17 de junho de 1613 em Cupertino, Reino de Nápoles. Seu pai, simples carpinteiro, mal conseguia sustentar a família. Por isso, José veio ao mundo em um pequeno estábulo, onde permaneceu nos primeiros meses de vida, porque o pai, endividado, teve que vender o pouco que possuía. O menino não podia estudar por causa de sua pobreza. Apesar de letrado, foi criado com rigor nos ensinamentos de Cristo, pois sua família era muito religiosa. Com 17 anos, decidiu se tornar frade. Entrou para o convento dos frades menores que o acolheram e lhe deram uma tarefa bem simples, cuidar de uma mula. Tendo dificuldade de estudar, teve prodigiosamente bom êxito nos testes preparatórios para o sacerdócio. Em sua vida, teve carismas, entre as quais o dom da cura e da sabedoria. Segundo a tradição, Frei José tinha o dom da levitação, por isso era venerado como santo. Em 1628, José recebeu a ordenação sacerdotal. Era tão dedicado às coisas de Deus que acabou sendo conselheiro de padres, bispos, cardeais, chefes de Estado e religiosos em geral. São João de Cupertino faleceu com 60 anos no dia 18 de setembro de 1663. A localidade tornou-se imediatamente um santuário a ele dedicado. E começamos com as atividades do Papa Francisco neste sábado, que às 9 horas recebeu em audiência o cardeal Marco Ouellette, prefeito da Congregação para os Bispos. Na sequência, o cardeal Reinhard Marx, arcebispo de Munique e Freising, na República Federal da Alemanha, coordenador do Conselho para a Economia. Já às 10h30, o Santo Padre encontrou o arcebispo de St. Andrews e Edimburgo, na Grã-Bretanha, Dom Léo William Cushley. Por fim, às 11h15, na Sala Paulo VI, o encontro com cerca de 4 mil fiéis da Diocese de Roma. O Sínodo dos Bispos da Igreja Patriarcal de Antioquia dos Greco-Melquitas elegeu arcebispo metropolita de Alepo, na Síria, o reverendo arquimandrita George Smarsri, até agora, sincelos da mesma circunscrição a quem o Santo Padre havia dado seu consentimento. Dom George Smasri nasceu em 26 de maio de 1968 em Alepo. Depois de frequentar as escolas em sua cidade de origem, ingressou no Seminário Patriarcal de Rabuê, no Líbano, frequentando estudos filosóficos e teológicos em Aris. Ordenado sacerdote pela arquiparquia de Alepo, exerceu o ministério, entre outros, como pároco de São Dimitrios de Abri, de 2000 a 2013, e foi diretor espiritual de vários movimentos. De 2013 até agora, foi o Cincelos da mesma circunscrição. Ele fala fluentemente árabe e francês. A Igreja Greco-Melquita, ou Igreja Patriarcal Melquita, é uma igreja oriental católica particular sui iuris. Utiliza o rito bizantino e o grego e o árabe como línguas litúrgicas. A Igreja Melquita, fiel à tradição bizantina, não usa esculturas em suas igrejas, mas apenas ícones. Antes de entrar no Sancta Sanctorum, pode-se sempre ver um ícone de Maria e um de Jesus. No Brasil, essa igreja está organizada na Eparquia Greco-Melquita Nossa Senhora do Paraíso, em São Paulo. São tantos os pronunciamentos e homilias do Papa Francisco em suas viagens apostólicas que, muitas vezes, fica até difícil de assimilar o conteúdo dessas verdadeiras catequeses que, não obstante pronunciadas em outros países, talvez com algumas realidades distantes da nossa, também nos servem na nossa vida espiritual e do dia a dia. Nesse sentido, voltamos a destacar o encontro de Francisco com os jovens eslovacos, quando, entre outras coisas, falou sobre a confissão, também em resposta à pergunta feita pela jovem Petra poucos minutos antes. O pontífice ressaltou que o centro desse sacramento não são os nossos pecados, mas Deus. Quando vamos nos confessar, devemos pensar nele.
E quando siamo giù, perché tutti nella vita siamo in momenti un po' giù.
E quando nos sentimos embaixo, porque todos em certos momentos da vida nos sentimos um pouco desanimados, todos nós passamos por essa experiência, e quando nos sentimos embaixo, o que podemos fazer?
C'è un remedio infalibile per rialzarsi. È quello che ci ha raccontato tu, Petra. Tu. La confessione.
Há um remédio infalível para erguer-se. Aquilo que nos referisse tu, Petra, a confissão, o remédio da confissão. Mas, Petra, tu me perguntaste como pode um jovem ultrapassar os obstáculos no caminho para a misericórdia de Deus? Também aqui é uma questão de olhar o que é mais importante. Se eu perguntar para vocês no que vocês pensam quando vamos confessar, tenho quase certeza da resposta, nos pecados. Mas eu pergunto a vocês e me respondo, são verdadeiramente os pecados o centro da confissão?
Não sento.
Nem počujem.
Bravi. Bravi.
Dobre.
Io vole che ti avvicini a lui pensando a te, ai tuoi peccati o a lui. Cosa vuole Dio?
Deus quer que te aproximes dele pensando em ti, nos teus pecados ou nele. Deus o que quer? Que te aproximes dele ou dos teus pecados? O que ele quer?
A lui. Più forte che sono sordo io.
Se eu neixo,
mais alto que eu sou surdo. Qual é o centro? Os pecados ou o Pai que perdoa todos os pecados? O Pai. Não vamos confessar-nos como pessoas castigadas que se devem humilhar, mas como filhos que correm para receber o abraço do Pai. E o Pai levanta-nos em qualquer situação, perdoa-nos todos os nossos pecados. Fixai-o bem. Deus perdoa sempre. Vocês entenderam? Deus perdoa sempre. O Papa, então, dá um precioso conselho sobre o comportamento a adotar após uma confissão.
Vi dou um piccolo consiglio. Dopo ogni confessione, rimanete qualche istante a ricordare il perdono che avete ricevuto.
Vou deixar a vocês um pequeno conselho. Depois de cada confissão, permaneçam alguns momentos para recordar o perdão que receberam. Guardem aquela paz no coração, aquela liberdade que vocês sentem dentro de vocês. Não os pecados, que já não existem, mas o perdão que Deus te deu, a carícia de Deus Pai. Esse perdão de Deus guardai, não deixeis que vo-lo roube. E na próxima vez que vocês forem confessar, lembrem-se disso. Vou receber de novo aquele abraço que me fez muito bom. Não vou a um juiz para regularizar as contas. Vou a Jesus, que me ama e cura. Neste ponto, Francisco dirige-se também aos sacerdotes.
Em questo momento me vem de dar um conselho ai preti, não? Eu direi ai preti que...
Neste momento tenho vontade de dar um conselho aos padres. Digo aos padres que se sentam no lugar de Deus Pai, que Ele sempre perdoa, abraça e acolhe. Demos a Deus o primeiro lugar na confissão. Se o protagonista for Ele, tudo se torna belo. Confessar-se torna-se o sacramento da alegria. Sim, da alegria. Não do medo, do julgamento, mas da alegria. E é importante que os padres sejam misericordiosos. Nunca sejam curiosos, nunca inquisidores, por favor, mas sejam irmãos que dão o perdão do Pai, sejam irmãos que acompanham nesse abraço do Pai.
Per favore, ma che siano fratelli che donano il perdono del Padre.
Balanço da visita do Papa Francisco à Eslováquia, segunda etapa da sua viagem apostólica de 4 dias, de 12 a 15 de setembro, pode ser resumida com as palavras de Dom Jan Babjak, arquieparca metropolitano da cidade de Prešov e presidente do Conselho da Igreja Greco-Católica Eslovaca, que com alegria e satisfação afirmou: presença do Santo Padre na Eslováquia foi um grande milagre para nós. Muitos tiveram a oportunidade de ver o Papa repleto de Espírito Santo, renovado e rejuvenescido. Sua visita trouxe tanta alegria a todos nós. Dom Ian, a seu ver, que frutos essa visita do Papa poderá produzir?
Qui dobbiamo aspettare un certo tempo necessario perché maturi la frutta di questa visita del Santo Padre.
Temos que dar um pouco de tempo para que os frutos dessa visita amadureçam. Pessoalmente, gostaria que, como fruto, nascesse o respeito mútuo pelas opiniões dos outros e ainda fortalecimento da sociedade segundo os ensinamentos dos santos Cirilo e Metódio. Gostaria também que nós, fiéis, nos comportássemos melhor uns com os outros e que possa crescer o amor recíproco. Para isso, preciso conhecer bem, refletir, compreender e colocar em prática os discursos que o Papa nos fez.
E poi metterli in prassi nella nostra vita quotidiana.
Em Prešov, o Santo Padre presidiu a Divina Liturgia no dia da festa da Exaltação da Santa Cruz. Quais foram suas impressões sobre a celebração?
A Prešov, la festa dell'Esaltazione della Santa Croce, pela primeira volta na história.
Em Prešov, pela primeira vez na história, no dia da Exaltação da Santa Cruz, foi celebrada a Divina Liturgia de São João Crisóstomo pelo Santo Padre. Apreciei muito o seu gesto e fiquei profundamente comovido. Também o Papa Francisco ficou profundamente comovido, bem como todo o séquito. Estou certo que os fiéis greco-católicos, latinos, mas também os não-cristãos que participaram da Divina Liturgia, receberam uma grande bênção de Deus. Ninguém poderia sonhar que o Pontífice poderia nos honrar com a sua visita e presidir a Divina Liturgia. É uma satisfação e uma grande recompensa divina por todos os anos de perseguição que a Igreja Greco-Católica Eslovaca sofreu durante o comunismo que a sepultou. Por 18 anos, foi obrigada a viver escondida. Esse sofrimento dos nossos bispos, presbíteros e fiéis produziu importantes frutos espirituais. 3 beatos mártires e numerosos confessores heróis da fé.
E 3 beati mártires e numerosos confessores li heróis da fé.
Em sua homilia durante a missa no Santuário de Nossa Senhora das Sete Dores, em Sassin, o Papa Francisco diz que a Igreja precisa de profetas. Na sua opinião, Dom Ian, o que significa ser profeta hoje e de quais profetas a Igreja na Eslováquia precisa?
Hoje tutti abbiamo bisogno dei profeti di Dio.
Todos precisamos hoje de profetas de Deus, de profetas da verdade, de profetas do amor e da paz. Os profetas de Deus têm a missão de dizer a verdade divina às pessoas. indicar os erros, os pecados e converter as pessoas ao Senhor por meio da penitência. Essa é a missão dos profetas de hoje, bispos, sacerdotes e fiéis que não se deixam influenciar pelo espírito mundano, mas pelo espírito divino do Evangelho. Hoje, cada fiel deve pedir ao Espírito Santo o dom de um claro discernimento, para distinguir o que vem de Deus e o que vem do seu adversário.
Que coisa proviene da Dio e que coisa del suo adversário?
Uma última questão. No encontro com os jovens no estádio Lokomotiv de Košice, o Santo Padre os convidou a olhar para o crucifixo e a não se deixar dominar pelo mal. Qual a relação dos jovens eslovacos com a fé?
São tantos giovani que com gioia scoprono la fede e cercano di...
Há tantos jovens que descobrem a fé e procuram vivê-la de forma radical e inequívoca. Mas há também muitos outros que têm a fé tradicional e que abandonam ou até mesmo atraem quando, em seu caminho, encontram dificuldades. Isso depende de quem os formou e do tipo de amigos que frequentam ou com os quais convivem. Sinto-me muito feliz por saber que quase todas as dioceses ou arquidioceses têm criado centros de formação para a juventude. São centros que ajudam a criar profundas raízes na fé cristã e também os animam a se doar aos outros. Cerca de 900 jovens voluntários participaram da Divina Liturgia de São João Crisóstomo, presidida pelo Papa em Preslav. Queria agradecer-lhes de coração por esse importante serviço que prestaram.
Importante serviço svolto in questi giorni.
Na última quinta e sexta-feira, teve lugar em Roma a plenária da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores. Um dos membros, nomeado pelo Papa Francisco em 2018, é o brasileiro Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, que contribuiu, sobretudo também por sua longa experiência na Fazenda Esperança, da qual é um dos fundadores. Bianca Fracalvieri conversou com ele.
A gente sabe que é um caminho longo que a igreja vem fazendo, já com Bento XVI, mas que Francisco realmente deu um novo impulso, seja com discursos, com documentos, com novas regras, com exortações, com encontros. O senhor faz essa ponte, digamos, sendo membro dessa comissão entre Brasil e Vaticano, né? Eu gostaria que o senhor contasse como que está esta questão no Brasil, na igreja brasileira. O senhor falou de implementar cada vez mais. Nestes últimos, até com a pandemia, não sei como que isso influenciou diretamente esse trabalho. Então, como que está esse combate contra o abuso de menores na igreja brasileira?
Então, a partir do fato que eu fui nomeado, eu percebi assim que... A minha nomeação permitiu contribuir ao trabalho que a Conferência Episcopal, dos Bispos do Brasil já vinha fazendo no sentido de responder ao pedido que já foi feito pela Congregação da Doutrina da Fé em 2011, quando pediu que todas as conferências episcopais do mundo elaborassem as suas diretrizes no campo da proteção da criança e do adolescente. E a Conferência Episcopal já tinha criado já uma comissão especial de proteção da criança e do adolescente da CNBB. Como foi pedido para que a gente começasse um projeto piloto no Brasil de escuta das vítimas, nós criamos um grupo que teve a participação de 4 vítimas, de abuso sexual, uma delas perpetrada por um clérigo, a outra em diversos níveis da sociedade civil, para que se fosse dada voz, às vítimas, no âmbito eclesial. Isso permitiu que a gente fosse delineando, um caminho que pudesse ajudar todas as dioceses a criar aquilo que depois foi pedido pelo Papa Francisco, na sua carta apostólica Vós sois a luz do mundo, onde as dioceses deveriam criar um serviço permanente, estável, que pudesse acolher as denúncias das vítimas que foram abusadas por membros da igreja.
E isso foi criado, foi colocado em prática?
E aí, o que, que aconteceu? Nós, assim, tivemos a chance de criar, isso foi inaugurado agora em dezembro do ano passado, o Núcleo Lux Mundi, né, que é um escritório sediado em Brasília, né, com uma parceria feita entre CNBB e CRB, né, para poder ser como que um task force, uma ajuda para todas as dioceses no sentido de implementação. Então já foi identificado que mais de 100 dioceses no Brasil, das mais de 240, né, que existem, fizeram a implementação desse serviço, mas ainda há muita assim, necessidade de formação, porque o grupo que deve compor esse serviço diocesano deve ser pessoas preparadas, né? Então, existe uma muito boa vontade, mas por ser um tema assim, que a princípio provoca resistência, né? Então há muito o que se fazer ainda, mas já foram feitos vários seminários, né? Um deles foi agora nesse ano, segunda edição do Sanando as Próprias Feridas. Isso reuniu pessoas, representantes das dioceses de todo o Brasil, foi virtual, mas está sendo agora, com esse seminário que aconteceu esse ano e o primeiro que aconteceu há 2 anos atrás, é uma forma de poder fazer com que as dioceses implementem, né, com os seus ordinários, né, essa agenda de salvaguarda, né, de proteção.
Nelson, o senhor citou justamente esse programa piloto, né, que foi pedido ao Brasil, né? Como que está esse projeto atualmente?
É um grupo que começou a se reunir para poder fazer com que a voz das vítimas pudesse ser ouvida pela Igreja. Isso aconteceu porque essas vítimas, assim, corajosamente se colocaram à disposição de dar o seu depoimento, né? Para fazer entender qual que é a dinâmica do sofrimento e das feridas de alguém que, infelizmente, sofreu essa realidade, né? E por isso, foi esse grupo que depois criou essa ideia de se fazer um escritório que pudesse ser de orientação para todas as dioceses do Brasil.
Viramos página. E a divisão da Irlanda completa 100 anos. Em 21 de outubro será celebrada, haverá uma celebração pela reconciliação, como nos conta Raimundo Lima.
A celebração, que se realizará na Catedral de São Patrício, em Armagh, na Irlanda, na quinta-feira, 21 de outubro deste ano, no sinal da reflexão e da esperança por ocasião do centenário da divisão da Irlanda e da formação da Irlanda do Norte, terá subjacente o compromisso cristão com a paz, a cura e a reconciliação. É o que foi anunciado pelos bispos no site da Conferência Episcopal Irlandesa. A celebração está sendo organizada pelo grupo de líderes das igrejas como parte de um programa mais amplo de compromisso coletivo em torno deste centenário, enfatizando seu compromisso comum cristão com a paz, a cura e a reconciliação. Armagh foi escolhido como local devido à sua importância como capital eclesiástica da Irlanda, um status que tem suas origens no século V, quando o atual local da Catedral da Igreja da Irlanda foi apresentado a São Patrício para construir sua grande igreja de pedra. Numa declaração conjunta divulgada no dia de São Patrício, os líderes da igreja enfatizaram a necessidade de criar espaços de encontro com aqueles que são diferentes de nós e aqueles que podem se sentir marginalizados nas narrativas que moldaram nossa identidade comunitária e, ao fazê-lo, enfrentar as difíceis verdades sobre os fracassos de nossa própria liderança no trabalho de paz e reconciliação. Esta celebração envolverá pessoas de toda a comunidade, de diferentes origens e tradições, e com diferentes credos e aspirações, que se reunirão para rezar pela cura de feridas passadas e buscar a orientação de Deus em um espírito de esperança para o futuro. Os riscos contínuos relacionados à pandemia da Covid-19 limitarão os espaços para a participação presencial, mas a celebração será transmitida na mídia e as comunidades eclesiais locais serão convidadas a apoiar a iniciativa em oração. No centro dos esforços conjuntos dos líderes das igrejas ao longo deste ano, em oração, diálogo e ação coletiva para com a comunidade mais ampla, tem havido uma atenção às relações. Encontramos inspiração e encorajamento no progresso que tem sido feito através de nosso processo de paz na construção de relações de respeito mútuo e confiança. Prosseguem. Estas relações são muitas vezes colocadas à prova e às vezes se mostrarão carentes, mas nossas comunidades também têm demonstrado grande resiliência, solidariedade e compaixão em sua resposta à Covid-19.
Passemos à nossa última informação. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, está dando espaço a uma mostra sobre os milagres eucarísticos, que foi idealizada pelo Beato Carlo Acutis. A Mostra Internacional Eucarística de Carlo Acutis abre ao público neste final de semana, das 13 às 17 horas, no auditório do Santuário, e permanecerá aberta durante os próximos finais de semana, no mesmo horário. Quem está à frente da iniciativa no Santuário é o Bispo Emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffignoni, e também membros do grupo de jovens de Caravaggio estarão no local para receber os visitantes e explicar um pouco mais sobre a iniciativa. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa da manhã deste sábado, agradecendo a todos pela audiência e recordando-lhes que logo mais estaremos aqui com mais um noticiário em português da Rádio Vaticano, Vatican News, na nossa edição vespertina. Nos encontramos lá. Um abraço.